Bem, Maria está falando a respeito de cura e de como devem ser os nossos oferecimentos. Ela diz o seguinte: venho a oferecer ao mundo a cura dos corações, a liberação de suas prisões e a redenção da consciência. Então, enquanto nós trabalhamos para o plano material, que o plano material também necessita, Maria, nesses momentos, trabalha com a cura do coração, a liberação das prisões internas e com a redenção da consciência. É um mistério, não? Como é que uma entidade espiritual trabalha na redenção da nossa consciência? Isto é algo que, quando a gente se dedica ao trabalho de oração e procura uma comunicação interna com essas entidades, a gente vai tendo algumas instruções interiores. Porque esta possibilidade de redimir as consciências, isto é algo que talvez ela nos explique melhor um dia. Ela diz: como sua mãe, venho oferecer ao mundo a verdadeira liberdade da vida. A verdadeira liberdade da vida. O que será isso, não? Que ela está oferecendo ao mundo. Venho oferecer ao mundo a verdadeira liberdade da vida e o despertar para leis mais profundas. Porque nós vivemos nas leis dos nossos países, não? E as nossas leis conhecidas para aqueles que são cristãos ou religiosos são os 10 mandamentos. Mas que serão essas leis mais profundas? São leis da alma, leis do espírito. Então, essas leis mais profundas que farão de cada ser um discípulo do plano, um discípulo de Cristo. E ela diz que vem oferecer ao mundo o caminho da verdadeira luz. Para ela dizer que vem oferecer a verdadeira luz, é porque aquilo que nós acreditamos ser a luz que temos não é verdadeira, não? Então ela está oferecendo a verdadeira luz. E como seria que a gente busca estas coisas? Como seria que a gente, ao buscar o entendimento, ao buscar a instrução, ao buscar aquilo que faz bem para a nossa alma, para a nossa consciência, e como saber aquilo que é verdadeiro, o caminho da verdadeira luz, que alcança a aliança perfeita com o amor do Pai? Porque às vezes nós fazemos as coisas por amor nosso, mas quando a gente ama o Alto, quando a gente ama o Criador, ou quando a gente ama o Pai, a Deus, como quiserem chamá-lo, não? Quando você ama isto, esse amor vale mais, porque você o ama e ele é que distribui o seu amor. Ele não fica com o seu amor porque ele não precisa. Então a gente é ensinado a amar a Deus. Não é que ele precise do nosso amor, mas ele recolhe o nosso amor e ele distribui. Compreende? É muito diferente isso. E como ele cuida de todos, como essa criação é sábia e conhece tudo o que foi criado, se nós oferecemos esse amor a ela, ela vai saber distribuir melhor. Porque esse amor é a única coisa que nós podemos dar em certas circunstâncias, principalmente na situação do planeta agora, não? Então, se esse amor é entregue ao Alto, se esse amor é dedicado àqueles que o distribuem, esse amor vai ter um efeito muito maior. Então, ela vem oferecer ao mundo o caminho da verdadeira luz, a aliança perfeita com o amor do Pai e a união predileta com o seu amado Filho. No 31 de janeiro, ela fez uma espécie de resumo do que ela tem feito. Mas se vocês forem olhar as transmissões para trás de 31 de janeiro, vocês vão encontrar o que significa cada uma destas coisas. E ela diz que vem oferecer à humanidade a saída da sua escravidão. Esses seres muito elevados, esses seres que procuram ajudar a humanidade, eles têm a consciência e eles nos veem como prisioneiros. Não somos prisioneiros que estão nas células das prisões, mas somos prisioneiros de nós mesmos, somos prisioneiros de muitas coisas que praticamos como rotina. Isto tudo é visto como uma prisão. E nós somos, na grande maioria, considerados prisioneiros dessas coisas. Ficamos a vida inteira lidando com essas coisas e completamente condicionados à nossa condição humana, que não é uma condição evoluída, não como sabemos, que teríamos que transcender essa condição humana, teríamos que aspirar estar numa condição supra-humana, não continuarmos na condição humana. Isso tudo são aspirações que a gente teria que cultivar, que a gente teria que ir ampliando em nós. E para isso fazendo certas escolhas, não? Então eu venho oferecer à humanidade a saída do seu cativério, o sentido de viver neste planeta, a oportunidade de crescer interiormente seguindo os exemplos e os ensinos de Cristo. Isto é, o viver neste planeta é considerado pelos níveis altos de consciência um cativério, uma prisão. Então, ela está procurando nos liberar de tudo isso. Está procurando fazer com que a gente se desprenda de certos apegos, de certas ideias, de certos conceitos que nós temos enraizados, né, no nosso ser, para que a gente possa crescer interiormente. Quase todos querem crescer materialmente, não? Quem tem uma casa quer duas, quem não tem casa quer casa. A gente quer sempre crescer materialmente, mas quando o caminho correto e que nós já teríamos condições de percorrer, já teríamos condições de entender do que se trata, é esse nossa evolução interior, não é nada de externo. Porque a nossa situação externa é determinada pelo nosso estado interno. Isto que a gente não consegue aceitar. Mas tudo aquilo que é a nossa condição externa, aquilo que é a nossa condição humana, aquilo que é o nosso caráter, tudo aquilo que é nosso e o que vivemos, tudo isso foi construído por nós. E tudo isso é mantido por nós. Porque nós não temos uma visão para outras coisas. Não temos uma intenção, por exemplo, de viver outra vida, de estar em outra situação interna, de estar em outra situação espiritual. Muito poucos pensam nisso. Querem resolver os seus problemas materiais, familiares, humanos, físicos, mas nem pensam naquilo que determina essas situações. Então, não se trata de querer resolver a coisa pelo resultado que a vida está dando. Se trata de buscar a causa daquilo e de transformar a causa. Venho oferecer às almas tudo que ainda não puderam alcançar em sua caminhada espiritual. Muitas coisas da caminhada espiritual nós não alcançamos, nem sabemos do que se trata. Ela está ensinando passo a passo, ela e os outros mensageiros que trabalham com ela estão passo a passo nos instruindo. E nós teríamos que estarmos mais compenetrados disso, para que façamos uma caminhada espiritual com a possibilidade de estar em comunhão com a energia divina. Porque nós estamos muito ligados à energia material, à energia mental, à energia emocional, mas nem pensamos que existe uma energia divina, que existe uma energia cósmica, que existe uma energia universal, que está disponível. Está disponível, mas essa energia pode ser encontrada se você a busca, se você faz um canal com ela, não é? E as regras para isso têm sido ditas todos os dias, né? E um dos pontos em que a humanidade mais se prende, e que para a humanidade é um dos pontos mais difíceis de transcender, é o ponto da crítica. E há muitas pessoas que já sabem disso e procuram não criticar externamente. Mas a crítica mais feroz é a crítica mental. E essa ninguém vê. Que a pessoa mentalmente está criticando. A pessoa mentalmente está comentando o outro, ou o que o outro faz, ou o que está acontecendo. De forma que esse ponto da crítica é um ponto que nós teríamos que realmente trabalhar muito, nos dedicar muito a ele, isto é, estamos muito atentos conosco, para que apenas comece um pensamento de crítica, cortar. Apenas começa um sentimento de crítica a cortar. E nem se fala uma palavra de crítica, não para com o outro. Porque uma coisa é você observar o que está acontecendo para ajudar que aquilo se transforme. Isso não é crítica. A crítica é quando você comenta o que acontece e ainda além de comentar, que não deveria fazer porque você não tem nada com isso, além de comentar, ainda toma partido, ainda vê o que acontece e ainda começa a comentar mentalmente. Isso tudo chama-se crítica. E isso é um dos maiores entraves, não é, para a consciência humana evoluir. Então vem oferecer às almas tudo o que ainda não puderam alcançar em sua caminhada espiritual, a possibilidade de estar em comunhão perpétua com a energia divina, com a suprema fonte. Se surge uma coisa dentro de nós, não, se surge um pensamento, se surge um sentimento, eu procuro ver, mas onde eu fui buscar isso? Por que eu estou com esse sentimento? O que é que me produziu isto? Eu vou na fonte, vou na razão daquilo e procuro eliminar aquela razão. Procuro controlar aquilo. Enfim, é um trabalho contínuo. Isso chama-se a gente se trabalhar. Se trabalhar não é só coisas externas para os outros verem que você está se trabalhando, para os outros reconhecerem que você é um ser que trabalha, um ser que serve. Isto é coisa externa. É o trabalho interno, é o que vale mais, porque o trabalho interno é o que produz um resultado diferente. O trabalho interno faz com que você tenha menos coisas que consertar, menos coisas que reparar, menos coisas da qual ser perdoado, menos coisas das quais ter que ser redimido. Isso tudo é o trabalho interno, o trabalho preventivo. Venho para oferecer à humanidade os padrões que nunca encarnou. Há certos padrões positivos, certos padrões espirituais, como por exemplo o padrão do silêncio, o silêncio mental, o silêncio físico também. O padrão do silêncio é uma coisa que nós não conhecemos. Nós fazemos silêncio ou estamos unidos ao silêncio por alguns momentos, mas não vivemos no silêncio, não vivemos no silêncio. E viver no silêncio não quer dizer mutismo. Não quer dizer não falar e não fazer certos movimentos, mas quer dizer cuidar, né, do silêncio, estar em silêncio internamente. Se a mente fica muito agitada, procura levá-la para o silêncio. Então ela vem oferecer para a humanidade os padrões que nunca encarnou. Esse padrão do silêncio é um dos padrões que nós nunca encarnamos, porque se vê o quanto barulho fazemos, quanto falamos sem necessidade, quanta palavra inútil, quanto sentimento inútil, quanto pensamento inútil, que não serve para nada. São coisas gratuitas que a gente emite e tudo isso são padrões que a gente nunca encarnou. E os valores de uma vida crística. Uma vida crística quer dizer uma vida toda voltada, não? Para a energia do amor, para a energia da compreensão, para a energia interna que está depositada em nós, que está depositada em nós originalmente, para poder encontrar-se com a redenção. Tanto isso é assim que eu ofereço às almas uma e outra vez e poucos conseguem nadar nesses mistérios. Ela diz que poucos conseguem perceber o que ela está oferecendo. E poucos conseguem, ela chama de nadar nesses mistérios, estar nessa situação que ela oferece, não? E poucos conseguem nadar nesses mistérios e penetrar no oceano da misericórdia de Deus. Porque essa energia da misericórdia é uma energia que o universo está fazendo descer, porque não tem outra forma de nos redimir. Então, foi a energia da misericórdia, que é algo que existe nas dimensões superiores e que pode descer. Misericórdia é um estado em que não há sofrimento, misericórdia é um estado em que não há esses problemas que nós temos. E desce essa energia e que nos cura, pode nos curar. Mas nós não nos abrimos para essa energia direito. Alguns não reconhecem, alguns não creem que podem ser liberados daquilo que os amarra. Porque não sei se tem muita consciência também do que está prendendo, mas todos nós estamos prisioneiros de muitas coisas, mas muitos nem percebem de quê. Então é preciso que venha essa misericórdia para que a gente seja curado. E isso está disponível. E ela diz que poucos conseguem nadar nesses mistérios. É mistério porque nós não conseguimos ver isto direito, não conseguimos perceber isto. Estamos muito habituados com coisas palpáveis, com coisas físicas, com coisas que são concretas. Não estamos habituados a lidar com coisas que você não vê, que você não ouve, que você não sente. Não estamos habituados a isso. E ela tem nos trazido todas essas coisas. Um dia, se vocês fizerem a experiência, peguem uma transmissão de Maria, da primeira à última linha, leiam aquilo com atenção. Leiam aquilo com atenção e os pontos que os pegam mais, os pontos que os interessam mais, são aqueles que dizem respeito a vocês. Então, leiam de novo, procurem pensar naquilo, se deem um pouco de trabalho, porque aquilo é energia de cura estampada no papel. Aquilo é energia de cura. Então é preciso aprender a estar com essas coisas. Agora, uma leitura só, ou uma leitura corrida, isto não é o que ela prevê. É preciso que a gente vá tomando conhecimento daquilo, vá se unindo àquilo, vá procurando trazer aquilo para dentro de si, ver os pontos que precisam ser mudados, transformados, etc. Ela diz, venho para fazer com que suas consciências se transformem em novos e renovados seres ao serviço do plano. Quando a gente pensa, mas para que eu existo? Muito poucos sabem para que existem. O que estão fazendo na vida? Qual é a razão da própria vida? São ou razões materiais, ou razões afetivas, ou razões materiais. Mas o que é que veio fazer na vida realmente? A gente pouco pensa nisso, não se pergunta o que veio fazer na vida. Porque como está ocupado o dia todo com nada de evolutivo superior, tudo que a gente faz para a evolução superior não serve, para começar aí. Então você tem que fazer tudo da melhor forma possível, oferecendo aquilo, porque nada daquilo é vida superior. Então é preciso que a gente mude completamente a nossa atitude diante da vida. E todos têm muito que mudar. Ela diz que vem fazer as nossas consciências novas e renovadas, fazer de nós novos e renovados seres. Veja, quando um instrutor diz que vem fazer de nós novos e renovados seres, quantas perguntas a gente teria que fazer para nós mesmos? E depois quantas perguntas teremos que fazer ao alto, aos próprios instrutores, para que nós chegássemos a perceber por que que temos que ser novos e renovados. Quer dizer que assim como estamos, é um estado a ser transcendido. E ela, antes de assinar, vossa mãe Maria Rosa da Paz, ela diz, os unifica. Quer dizer, ela está fazendo um trabalho de unificação dentro de nós. No fundo, ela está fazendo um trabalho de unificação. Unificação das nossas coisas melhores. Porque quando se lê isso e se está aberto, quando se lê isso e se lê com boa vontade e se lê com amor, quando se lê com interesse, começa a acontecer um processo químico dentro de nós, que ela chama de unificação. É por isso que ela assina a carta dizendo, os unifica vossa mãe Maria. Os unifica, quer dizer, pega todas as nossas partes, unifica tudo, fica tudo unificado. E tudo unificado é uma energia mais forte com que você conta. Bem, agora no dia 25 de janeiro, ela diz quais são as coisas que nós teríamos que renunciar. É muito interessante isso e muito importante. Isto é mais importante do que interessante. Então, renunciar é uma atitude nossa interna. Isto é, quando eu percebo que tenho alguma coisa, quando eu percebo que sou alguma coisa, tudo que eu percebo de mim, o que eu percebo, eu renuncio àquilo. Isto é, eu me disponho a deixar de ser aquilo. Claro que renúncia a gente emprega quando vai renunciar a uma coisa positiva. Mas aí, dentro da ciência espiritual, trata-se de renunciar a tudo interiormente. Então, se você está convencido, por exemplo, que é inteligente, renuncie à inteligência. Se você está convencido que é bonito, renuncie a isso. Você vai renunciando a tudo aquilo que você encontra dentro de você. E habituando-se a renunciar, você está no caminho. Porque neste mundo, nestes corpos, nesta humanidade, para a gente se libertar, é preciso renunciar. É preciso estar na escola da renúncia. Porque senão, não tem libertação, não tem liberdade interior. É a escola da renúncia. Então ela começa a dizer ao que temos que renunciar. Renuncia às tuas imperfeições. Porque nós, quando encontramos uma imperfeição em nós, ficamos muito doloridos, ficamos muito descontentes. É só renunciar àquela imperfeição. Você renuncia àquela imperfeição, que ela acaba desaparecendo, ou ela acaba se transformando numa outra coisa. Mas enquanto você se reconhece imperfeito e continua se achando imperfeito, eu sei que nós somos imperfeitos, mas renuncia a isso, deixe isso para lá. Continue como você é, mas renuncia a isso. Não se considere imperfeito. Mas ela diz, renuncia às tuas imperfeições e às tuas virtudes. Porque tem que renunciar a tudo. Claro que você renunciar a uma virtude não quer dizer que você não vá praticá-la. Porque eventualmente os outros, seu ambiente, precisam das suas virtudes. Mas você usa as suas virtudes não para se engrandecer, não para ficar vaidoso. Se você tem alguma virtude, use. Mas não se envaideça com isso. Use e renuncie àquilo. Não se prenda àquilo. Não se ligue a coisa alguma. Então, renuncie às tuas imperfeições e virtudes. Mas faça isso por todos os que não fazem. Não é renunciar às coisas em benefício próprio. Não é renunciar às coisas para ficar santo. Não é renunciar às coisas para ter saúde. Não é renunciar às coisas para ficar melhor ou para ter uma vida melhor. Você renuncia às coisas por aqueles que não renunciam, por aqueles que se apegam. Porque a humanidade é una, e enquanto só uma parte da humanidade resolve as coisas e a outra parte não resolve, a humanidade não dá um passo, porque a humanidade é uma vida só. Então tudo que você faz por você, você faz oferecendo por quem não faz. Está claro isso, é? Olha, não há quem não consiga fazer se quiser, não é? Se quiser. Isto é, tudo que você faz de positivo, de bom, de ótimo, tudo que você faz, você nem pensa em benefício próprio. Você faz isso por quem não faz. E assim vai aliviar um pouco aquele e vai fazer com que esta humanidade fique mais equilibrada. Porque a humanidade toda que precisa ficar mais equilibrada para resolver o problema de um ciclo, né, da vida dela. Então, renuncie às grandes aspirações e aos fracassos. Isto é, a gente tem que renunciar ao que é bom e ao mesmo tempo renunciar ao que é ruim e que é o oposto daquilo. Então, primeiro você renuncia às imperfeições e às virtudes. Renuncia a tudo isso. Fique livre das imperfeições e das suas virtudes. Depois você renuncia às grandes aspirações e aos fracassos. E faça isso por todos os que não fazem. Enfim, é procurar fazer um trabalho o mais perfeito possível, não para si. Fazer isso oferecendo pelos que nada fazem, oferecendo por aqueles que não fazem o que você está fazendo. Veja como isso é profundo e simples, hein? É profundo e simples, só não entende quem não quer. E é simples, e é a base das coisas, viu? É a base da libertação. Renuncia às provas e aos desafios. Enfim, nós somos desafiados o tempo todo. Não tem forças em volta de nós que estão tentando nos levar por onde nós não queremos. Então, são desafios que nós temos o tempo todo. Então, renuncia às provas e aos desafios. Nós temos provas todo o tempo. Estamos sendo sempre provados. E vamos ver como passamos nessas provas. Mas imediatamente tem que renunciar às provas. Não fique aí achando que está muito provado, que é uma vítima das provas. Você passe pelas provas e renuncie a essa ideia de prova, compreende? Enfim, está tentando fazer com que a nossa mente fique quieta. Que a nossa mente fique em silêncio. Está tentando fazer que a gente pare de elucubrar com a mente, porque a mente não serve para isso. A mente só serve para você escolher o que serve e o que não serve. Porque nós precisamos de intuição, não é de coisa mental. Precisa de intuição. Então, ela está fazendo com que a nossa mente vá ficando quieta. Porque se você tem que renunciar às provas que tem e renunciar aos desafios, eles continuam, os desafios e as provas continuam. Mas se você renuncia a eles, você está livre deles, viu? Porque prova e desafios passam, não são eternos. E se você renuncia a isso, você renuncia a essa ideia de que você está sendo provado, renunciar à ideia de que você está sofrendo, renunciar à ideia de que você está sendo purificado, deixe-se purificar, renuncie a esta ideia, não pense nisso, compreende? Se você está sendo purificado, e não esquece disso, fica dizendo para todo mundo que você está sendo purificado, que é um horror essa purificação, isso não adianta nada. Isso tudo não leva a nada, isso que ela quer dizer. Então renuncie às provas. Você seja provado, viva a prova, ultrapasse a prova, tudo em silêncio. Não comece a endeusar essas coisas. Então renuncie às provas e aos desafios por todos os que não fazem isso. Tem gente que sofre muito com as provas. Então você precisa renunciar a essa dor da prova, renuncia à dor que ela passa. Porque não é dor física, isso passa. É só você não pensar nisso, renunciar, passa. E ofereça isso por quem não renuncia, por quem está sofrendo lá por causa de prova. Bom, renuncie às expectativas e aos desânimos. Eu tenho expectativa de ser melhor, não? Eu espero ser melhor. Vou sendo melhor, mas renuncio a isso. Eu vou sendo bem naturalmente, renuncio a isso. Porque senão nunca vai ficar melhor, é óbvio. Está sempre preso naquele assunto. Vocês estão percebendo, né, que a mente tem que ficar quieta? A mente tem que silenciar? Então, renuncie às expectativas e aos desânimos por todos aqueles que não o fazem. Porque renunciando a tudo o que o mundo oferece, porque renunciando a tudo o que o mundo oferece, se consegue estar na misericórdia, aquela que veio para nós. Então, todas essas coisas humanas, todos esses sentimentos, é o que o mundo oferece. Porque quando você está fora dessa estrutura humana, não tem nada disso. Então, essa estrutura humana, que é uma coisa do mundo, isto tudo é o que o mundo oferece. Todas essas coisas, olha, imperfeições, aspirações, provas, expectativas, fracassos, tudo isso é coisa do mundo. Isso não é coisa de consciência evoluída, isso é coisa do mundo, deste mundo. Então precisa renunciar a tudo isso, embora isso esteja aí, isso esteja em nós. Mas se não renunciar, vai ficar sempre assim. Não temas encontrar o que ainda não morreu dentro de você. Não tema encontrar isso. Muitas vezes a gente não quer saber de olhar para dentro e não quer saber de trabalho espiritual porque tem medo de encontrar o que está dentro de si, porque não sabe o que vai encontrar lá dentro. Então, não temas encontrar o que ainda não morreu dentro de você. Ou o que ainda não está purificado. Não tem que ter medo disso. Tem gente que tem medo de se concentrar porque não quer encontrar lá dentro o que não está bem. Não quer encontrar lá dentro o que não está purificado. Tem medo de olhar para dentro e encontrar coisa que ainda não viu. Não tem que ter esse medo. Porque você encontrando lá dentro uma coisa que você não sabia que estava, é uma grande oportunidade de você transformar. Não é ter medo de encontrar. Ter medo de encontrar, ela fica lá dentro e você fica renascendo aqui neste mundo, nesse círculo vicioso de encarnações. Seja valente e receberás a força interior necessária para dar os passos até meu filho, que ela chama de filho, é o Cristo interno. É esta situação crística que nós temos dentro de nós e que precisamos encontrar. E que o filho dela representava como o ser que realizou isto. Então, seja valente e receberás a força interior necessária para dar os passos até meu filho. Se ela diz que se nós tivermos coragem, valentia, que nós receberemos a força interior, se ela diz isso é porque isso é lei. Ela não inventa isso. Isso é uma lei. Você renuncia uma coisa, você vai encontrar a sua força interior. E aí, seja valente, não tenha medo do que você vai encontrar e receberá a força interior necessária para dar os passos. Porque a vida, o filho, a criação tem grande compaixão pelos miseráveis e também tem justiça para com eles. Ao mesmo tempo que tem compaixão, tem justiça. Compaixão e justiça são duas coisas que as forças superiores manifestam. Compaixão e justiça. Compaixão porque já passaram desse nosso ponto e, portanto, sabe quais são as nossas dificuldades. Então tem compaixão. E justiça. Justiça quer dizer pôr realmente as coisas no lugar. Chama-se justiça. Justiça não é castigo. Justiça é pôr as coisas no lugar. É que o direito que a gente estuda nesta terra, esse direito que a justiça usa, é um direito humano, isto não é direito cósmico, nem direito universal. Então, é com compaixão e justiça, que é uma coisa que nós não conhecemos, conhecemos pouco a compaixão e quase não conhecemos a justiça. Porque para conhecer a justiça, bastaria observar o que acontece conosco e achar que é justo, não achar que está errado. O que acontece com você, a sua situação, reconheça que é justo e que aquela situação se criou por justiça. Quer dizer, aquela situação se criou por coisas que você gerou, por coisas que você mesmo construiu. Então olhe para você e aceite, porque aí você vai acabar compreendendo a justiça. Vai acabar compreendendo o que é justo. Porque o que acontece conosco não está errado. O que acontece conosco está certo e segundo os mestres nesse assunto, o que acontece conosco é o melhor possível. Então veja. Mesmo alguém numa cadeira de rodas, aquilo para ele era o melhor possível para ele poder equilibrar o karma dele, compreende? Então isso chama-se justiça, não é o nosso conceito de justiça. Então, seja valente e receberás a força interior necessária para dar os passos. O filho tem grande compaixão pelos miseráveis e também justiça para com eles. Essa justiça é o que nós recebemos. Eleva-te, eleva-te e só eleva-te por todos os que não o fazem. A gente tem que estar sempre se elevando, sempre procurando se elevar, sempre procurando estar num ponto superior, num grauzinho superior, cuidando disso o tempo todo, não é? Sem nenhum interesse nisso e oferecendo isso por quem não faz isso. Isso da gente fazer as coisas para os que não fazem, isso ela custou para chegar nesse ponto, hein? Há muitos anos que ela fala conosco. Mas agora está dizendo, o que você faça, não faça por você. Faça oferecendo porque não faz. Olha, isto é uma chave importantíssima. Parece uma coisa à toa. Isto é uma chave importantíssima. Porque quando você fizer uma coisa, não para si, mas fizer uma coisa, mesmo em você, não para si, mas pelos outros que não fazem, olha, ela está ensinando uma lei que não são todos que vão achar que isto é viável, não é? E não são todos que vão levar isto a sério. Mas aquele 30% da humanidade que tem condições de ser resgatada vai aproveitar isto. Então é hora de encontrar-se com si mesmo. É hora de encontrar-se com si mesmo. Não adianta medo. É hora de encontrar-se com si mesmo. Se você não encontra a si mesmo como você é, como é que você pode mudar? Se você olha para si e se ilude. Você olha para si e diz, ah, mas eu sou isso, sou aquilo. Sim, você é tão bom assim, você tem que renunciar a tudo isso. É simples, só não é muito fácil para a grande maioria, que nem concebe o valor de uma coisa dessa. Então é hora de encontrar-se com si mesmo. Mas também é hora de espelhar a misericórdia de Deus acima de todas as coisas. E como nós recebemos a misericórdia, essa misericórdia tem que bater em nós e nós temos que espelhar esta misericórdia. Temos que usar esta misericórdia para tudo e para todos. Usar esta misericórdia. E ela diz: adiante e triunfarás em Cristo. Lhes agradeço por responder ao meu chamado. Os anima, está nos animando, hein? Os anima vossa Mãe Maria Rosa da Paz. Nós entendemos estarmos animados e sermos elogiados. É, reconhecemos as nossas qualidades. Aqui é diferente. Você pega as tuas qualidades e renuncia a elas e entrega em benefício de quem não tem qualidade, ou que tem menos. Esta é a chave, esta é a coisa nova que está aqui, que se diz só depois que ela nos ensinou a ler praticamente, não é? Ela está nos ensinando a ler. Ah, 2 + 1 = 3. Isso que ela está nos ensinando? Na filosofia espiritual, ela está dizendo 2 + 1 = 3, entendeu? 3 - 1 = 2. Ela está ensinando isso para nós. Na espiritualidade, nas leis espirituais. Por isso que ela diz: cumpram essas coisas para vocês conhecerem leis superiores. Entende? Para vocês estarem seguindo leis superiores. Porque já estamos grandinhos para estarmos nessas coisas. Já estamos grandinhos. Tem gente com centenas de encarnações vivendo as mesmas coisas. E certos problemas que as pessoas apresentam, o senhor diz: mas como pode uma pessoa aparentemente inteligente parecer com um problema desse? É só renunciar a essa ideia, renuncia a essa ideia que já muda quase toda a situação. Mas em vez de renunciar, confirma, 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 confirma. E na hora que resolve e ficou livre, renuncie à liberdade, renuncie. Esteja renunciando sempre, senão você continua nascendo aqui. Vê que esta é uma mãe de verdade, hein? Esta é uma mãe de verdade. Bom, São José é outro instrutor. E São José, quando fala, nos coloca o quanto possível na terra, para que a gente não diga que não entendeu e que não é com a gente. Então ele diz: deixa que tua consciência chegue ao limite da sua provação. Não interrompa a provação, não. Está começando a sofrer? Vai, vai, vai. Vai renunciando e vai sofrendo. Primeiro ele ensinou a renunciar, não é? Agora vem São José e disse: deixa que tua consciência chegue no limite da sua provação. Não tenha medo, não. Deixa que se abra de todo o abismo das tuas misérias internas. Não tenha medo. Olha para dentro, vê miséria. Deixa que se abra de todo o abismo de tuas misérias internas. Deixa que teu ser ingresse em cheio na escola da humilhação e da humildade. Humilhação e humildade, duas coisas que vão juntas. Porque você não fica humilde se não se humilha. Se você não é capaz de se humilhar, você jamais será humilde. E sem ser humilde, você não consegue receber o que há de mais sutil, de mais alto nessa misericórdia que está disponível. Deixa que tua consciência chegue ao limite da sua provação. Deixa que se abra de todo o abismo das tuas misérias internas. Deixa que o teu ser ingresse em cheio na escola da humilhação e da humildade. Abre bem os olhos para ver aquilo que tens que transformar e não temas. Não temas. Quantas vezes na vida a gente diz: não, eu estou humilhado, me humilha. Imagina, em vez de agradecer para o outro, me humilha, estou humilhado. Abra bem os olhos para ver aquilo que tens que transformar e não temas, não tenha medo de se transformar. O medo de se transformar paralisa a transformação. Não tenha medo, porque transformar o quer dizer é mudar. E mudar para melhor, você vai mudando para melhor. Medo de quê? É porque vai encontrar uma situação que não conhece, então não fica seguro, mas não tem fé. Se uma lei te diz, deixa-te humilhar, segue, não tenha medo. Se a lei diz isso, você quer discutir com a lei? Não vires o rosto quando perceberes que, em verdade, tudo o que pensavas sobre ti mesmo foi criado pela tua mente e pelas ilusões deste mundo. Tudo o que nós pensamos de nós é ilusão. E tudo o que nós pensamos de nós são coisas deste mundo e que o mundo nos ensinou a pensar desse jeito. Também, em outras palavras, está dizendo aquieta a tua mente, né? Porque quanto menos a tua mente interfere, é melhor. Porque aí um poder mais alto, uma intuição, vai poder acontecendo. Vê, filho, com coragem e valentia, o lodo que esconde a pérola da tua essência. Na nossa essência, nós temos uma pérola. Quer dizer, na nossa essência, nós temos valor. Mas em volta daquele valor está o lodo. Tirando aquele lodo, tem a pérola. Tirando aquele lodo, tem o valor. Mas para chegar no valor, você tem que tirar o lodo. Tem medo do lodo? Tem medo de encontrar aquilo? De achar que é lodoso, que é sujo? Olhe como você é. Não minta, não tema. Veja um pouquinho. Agradece a Deus por saberes que não és o que pensava ser. Agradece a Deus por saberes que não és o que pensava ser. E pede a Ele que te mostre a verdade, para que assim trilhes com determinação o caminho da transformação. Esses instrutores não querem que a gente se iluda, que a gente está no caminho da transformação, porque pode não estar e pensar que está. Você está no caminho da transformação, está se transformando, é quando está nessas condições que estão aqui, ou quando você está buscando isto aqui. Quando a consciência chega ao seu limite e já não suporta o que vê de si mesma, é só aí que decide a se transformar. Viu? Eu vou reler porque nem quero interferir nessas palavras. Vou ler e passar adiante. Quando a consciência chega ao seu limite e já não suporta o que vê de si mesmo, é que decide se transformar. Antes não. Antes ela pensa que está se transformando. Mas é quando ela vê realmente o que é. É aqui que ela diz, bom, se não desiste no caminho, né? Diz, bom, então agora eu já sei o que eu tenho que me transformar. Mas é só quando ela vê realmente. Agora, se tem medo de ver, nem chega no amadurecimento do processo. Nem chega a deixar o processo acontecer. Quando a consciência chega ao seu limite e já não suporta o que vê de si mesma, é que decide se transformar e consolidar no próprio ser virtudes espirituais verdadeiras. Por isso, não entristeças o coração diante do abismo interior que estes tempos te revelam, pois ao seu momento, tudo será revelado. Enfim, este é um tempo que tudo vai ficar claro. Toda esta mentira que é o mundo, e todo este mal entendido que somos nós com o nosso mundo interior, isto tudo vai ser revelado. E nada vai ficar escondido. Nós vamos saber de tudo sobre nós. Nós vamos saber de tudo. Então vamos ficar preparados para encontrar o que for. Porque aí revelado isto, É só renunciar a isto e acabou-se. Vale-te de cada prova para buscares o que é real, para encontrares o que te faz semelhante a Deus. É nisso em que ele tem posta a sua esperança. Aquilo que nos criou tem esperança que a gente seja como ele pensou. Ele tem esperança. Ele não acha que a gente não vai chegar, não. Ele tem esperança que vamos chegar. É isso o que faz com que o Criador não desista do seu projeto. Porque nós fazemos parte de um projeto. Cada um de nós não é um projeto. Nós todos, como humanidade, fazemos parte de um projeto. E esse projeto deve dar certo. Nós somos parte de um projeto. Isso diminui bastante o nosso ego, sabe? Se a gente pensa um pouquinho nisso, o ego vai desinchando. Desinchando é o termo. Vai deixar de ser inchado. E vai ficar um ego. Um ego, um ego. Esse é mais fácil do que um ego inchado. Deixa que todo o teu ser se canse de si mesmo. Quem não está cansado de si, se prepare. Se prepare. Porque é só quando estiver mesmo cansado é que vai resolver. Deixa que todo o teu ser se canse de si mesmo. Deixa que toda a tua consciência toque fundo naqueles espaços que nunca quis ver, porque este é o tempo de vivê-lo. Esse é o tempo de todas essas coisas emergirem. Vive-o enquanto a graça e a misericórdia e a piedade divina te acompanham. E você vai vendo isso e vai vendo o que é por piedade divina, hein? Porque nós temos um orgulho tão arraigado que por orgulho não queremos ver nada. Então isto foi uma misericórdia, uma piedade divina que nos acompanhou tanto que a gente chega a reconhecer uma coisa destas. Pela piedade divina de ter nos acompanhado. Sê firme e dá mostras ao Pai de que queres ser outro. Já não te enganes, filho, e não enganes aos outros. Apenas vive a verdade que hoje emerge aos teus olhos e sabe que além dela, além de toda a miséria e da imperfeição, além de toda a condição de erro e de pecado, existe algo perfeito e cristalino e a isso deves chegar. Então as nossas qualidades, vamos esquecer delas, vamos deixar isso tudo para lá. Vamos fazendo as coisas da melhor maneira possível, oferecendo para aqueles que não fazem, sem pensar em resultado algum. Isso é muito importante, porque senão é colocar ambição no caminho espiritual. E deve chegar a algo perfeito e cristalino. Porque a criação nos fez, no fundo, perfeitos. Fomos nós que envolvemos isto tudo em mentiras e em coisas que não são. E depois que já temos centenas de vidas, devemos estar já maduros, não? Chega na maduridade e ficam precisando de uma transmissão desta. Ficam precisando de chamar atenção por essas coisas. De querer o bem para si, de fazer as coisas para o próprio bem. Você vai fazer as coisas para o bem do outro, oferecendo para o bem do outro. Enquanto isso, se você permitir, a lei evolutiva vai te melhorando. A lei evolutiva vai te melhorando, não você. Você, tudo o que faz, oferece para o outro que não faz. Eleva o teu rosto e sê valente. Ora, clama por misericórdia e deixa-te quebrar por dentro e por fora. É que a gente toma tanto cuidado com si mesmo, a gente tem tanta pena de si mesmo, que nunca se quebra, vocês já viram? Nunca se quebra. E a gente tem que ficar quebrado por dentro e por fora para chegar nesse ponto de finalmente querer fazer o melhor, não para si. Para chegar nesse ponto, eleva o teu rosto e sê valente. Ora, clama por misericórdia e deixa-te quebrar por dentro e por fora. Deixa que a humilhação te leve à humildade, que a rendição te leve à mansidão, e que tuas misérias sejam o caminho para que encontres a divina misericórdia. Porque a misericórdia está descendo, mas a divina misericórdia, quando desce, muda qualquer coisa. Mas aí precisa toda essa vida, toda essa prática, toda essa intenção, né? E toda essa energia. Ainda estás a tempo de ser verdadeiro e simples. Porque tem que ser verdadeiro e simples. Não tem que complicar. Ainda estás a tempo de ser verdadeiro e simples. Ainda estás em tempo de deixar que Deus te vença e que Ele faça de ti a sua vitória neste mundo e em todo o universo. Existe humanidade em todo o universo, sabe? Esse Deus tem um trabalho danado. Esta humanidade da Terra é a da Terra. Existe humanidade em todo o universo. Cada humanidade de um jeito. Confia em que toda derrota aparente guarda em si uma grande vitória. Porque o teu rei venceu o mundo em uma cruz, encontrando os abismos não apenas em si mesmo, mas de toda a miséria humana. Veja, confia em que toda derrota aparente guarda em si uma grande vitória. Foi uma grande vitória porque o teu rei venceu o mundo em uma cruz, encontrando os abismos não apenas de si mesmo, mas de toda a miséria humana. Por isso, filho, quando sofreres, agradece a Deus e pede ao Pai que te mostre a verdade, porque a verdade sempre te levará ao triunfo do bem. Este é São José, hein? Aquele que te acompanha sempre, teu pai e amigo, São José Castíssimo. São José, hein? Que vive na Terra desde a Lemúria, desde o começo da humanidade, de forma que nos conhece, vive na Terra e serve a Terra desde a Lemúria. Imagina, para ser carpinteiro no fim. E para dar instruções como esta. Isso está no dia 27 de janeiro. Transmitida à vidente Irmã Lucia de Jesus. Muito bem. Prosseguiremos outro dia. E temos muitas coisas interessantes aqui para estudar. E o pensamento do dia de hoje diz o seguinte. O pensamento de 11 de fevereiro. Os que pedem, obterão. Esse é o pensamento de hoje. Os que pedem, obterão. É uma frase da Luz no Caminho. Os que pedem, obterão. Depende do que você pede, né? Se você pede para ser melhor, se você pede para estar realmente no caminho, se você pede para ser ajudado a caminhar, se você pede a graça de compreender as coisas melhor, se você pede a graça de poder renunciar à tua vida, você vai obter. Não é pedir para ganhar na loteria, nem pedir que não falte nada na dispensa. Não se trata disso. Se trata de coisa séria. Se trata de ser outro. E tudo que você pede na linha de ser outro, você vai obter. Isso diz a Luz no Caminho. Aliás, é um livro muito pequeno, muito curtinho, mas que é um tesouro. Quem lê a Luz no Caminho não continua o mesmo. Quem lê de verdade não continua o mesmo. dos livros espirituais, é um dos mais lidos. Eu acho que só a Bíblia, outros poucos, foram mais lidos do que ele. É um livro eterno, atual. Porque eu ouvi falar na Luz do Caminho faz 80 anos já e está sempre novo. Pega aí, a Luz no Caminho é sempre nova. Parece que foi escrita ontem. Muito bem. Aqueles que quiserem trabalhar em adoração, adoração é um trabalho muito importante, sabe? Porque quando você está realmente em adoração a algo que está num plano superior, ou a algo que está do outro lado da vida, chama-se estar em adoração, não? Adoração ao corpo místico, eucarístico, por exemplo, isso tem um valor enorme. Porque se você está em adoração realmente ali, você vai estar se coligando com algo que não é destas dimensões. Então você está interiormente mudando de dimensão. Se está realmente adorando, né? Não só olhando ali. Se está realmente adorando, você está adorando um caminho, que aquilo representa um caminho. E isto quer dizer uma demonstração de você gostaria de penetrar aquele estado que está ali estampado, né, representado naquele quadro. Isso seria muito importante. Bom, muito obrigado então e até a próxima. E vamos então agora continuar um trabalho que começamos no dia 11 e que agora vamos retomar. E nesta retomada vamos estudar uma carta que São José nos escreveu. São José escreveu uma carta para nós todos, datada do dia 11 de fevereiro de 2016. Então estamos indo para fevereiro do ano passado, porque esta carta é muito importante neste momento e ela está vinculada àquela partilha que fizemos sobre Maria no dia 11. Só que hoje do ponto de vista de São José. São José diz que se trata de nós compreendermos a renúncia. Que a renúncia é aquilo que nós teríamos que viver e usar. Quando nós renunciamos, nós abrimos as portas para um equilíbrio com tudo aquilo que é rebelde, com tudo aquilo que é desordem, com tudo aquilo que é negativo. A renúncia é o remédio para tudo isso. Renúncia da nossa parte, que estamos no meio disso tudo. Então, São José diz: filho, renuncia todos os dias ao poder. Parece que o poder é a nossa maior dificuldade. Nós queremos ter poder. Então, a primeira coisa que deveríamos renunciar é ao poder. Porque enquanto nós queremos ter poder, a perfeição, a vida única, Deus não pode apresentar o poder dele, porque está ocupado com o nosso. De forma que o poder de Deus fica um pouco aguardando que nós renunciemos ao poder. Agora, o poder nosso às vezes é consciente, às vezes é inconsciente, porque nós não estamos muito atentos. Então nunca sabemos o que estamos fazendo e não sabemos o que está se passando também dentro de nós. Então a gente não tem, por enquanto, condições de saber quando estamos exercendo um poder sobre algo indevido e quando estamos exercendo um poder exagerado. Enfim, o assunto do poder é muito delicado e cada um teria que ver isso consigo Porque a energia do poder é uma coisa que nós temos no nosso primeiro raio, porque é graças à energia do poder do primeiro raio que nos mantemos vivos. De forma que o poder, ao mesmo tempo que é o que nos mantém vivos, ele, às vezes, transcende os seus limites e nos prejudica. Então vamos ver. Esse assunto nós já vimos estudado outras vezes, mas esta vez São José está sendo muito preciso, porque está falando do nosso dia a dia. Então, renuncia todos os dias ao poder em nome de todos aqueles que sacrificam o próximo, impondo-se brutalmente a eles. Nós temos que fazer uma renúncia, não só por nós, mas por aqueles que estão exercendo o poder sobre o próximo, às vezes indefeso e mais fraco. E nós não temos ideia do que isso acarreta no mundo. Não temos ideia de que desequilíbrio isso acarreta. Depois ele diz: renuncia à tua ânsia de expor a todos a tua forma de pensar e de sentir. Você não tem nada que está contando para os outros como é que você pensa e o que você sente. Que isso é uma ânsia, isso é uma ansiedade. E que nós temos que renunciar a essa ânsia de expor a todos a nossa forma de pensar e de sentir, tentando convencê-los com as elucubrações da nossa mente. Nós não sabemos o que é melhor para o próximo e queremos convencê-lo das coisas. Nós não sabemos nem o que é melhor para nós. E vivemos nesta ânsia de estar nos sobrepondo ao próximo. Segue o que eu te digo em nome daqueles que não só expõem enfermamente os seus próprios pensamentos, mas que obrigam os outros a viver segundo a sua forma de pensar. Então, renuncia ao poder, renuncia à tua ânsia de expor a tua forma de pensar e de sentir, e renuncia aos teus juízos, obrigando a encontrar no outro o que tens como princípios ideais de vida sobre a terra. Os nossos juízos são todos errados, de forma que nós temos que renunciar aos nossos juízos. Isso não é fácil, porque a mente de alguns os ilude, dizendo que se a gente renuncia aos próprios juízos, que é invadido, fica sem nada. Mas nós não temos essa prática, não temos esse trabalho de renunciar àquilo que pensamos, aos juízos que formamos das coisas. Os nossos juízos das coisas são todos errados. E nós não renunciamos a eles. Continuamos com esse juízo sobre todas as coisas. E com a mente ocupada com esses juízos que nós formamos, não há lugar para na sua mente entrar um raio de luz, para você poder ver as coisas de outro jeito, ver a vida de outra forma e assim por diante. Então, você ainda pensa com uma mente humana que entre todas as criações existentes é a mais limitada. A mente humana é a mais limitada de todas as criações existentes. De forma que a mente humana é a mais limitada de todas as criações mentais, então nós estamos presos a esta mente que de nada serve, que todo juízo que ela forma não serve para nada. E nós vivemos esta vida que levou o planeta a essas condições e levou a maioria da humanidade a esta miséria, não só material, mas também moral e espiritual. Então, abre-te para compreender o próximo. Abre-te para compreender a forma de ser do outro, de sentir, de pensar, por mais imperfeito que ele seja. Ele é imperfeito e ele tem que aprender na imperfeição. Um dia ele vai aprender alguma coisa. Você tem que acompanhá-lo como irmão. Tem que vê-lo, ajudar no que é possível, mas jamais pretender que ele compreenda uma coisa que ele ainda não tem condições de compreender. Constrói o espírito da unidade em nome de todos aqueles que o destroem no mundo. E a gente não fazendo isso, a gente está construindo lentamente um espírito de unidade. E com isso está equilibrando a destruição do mundo. Bem, aqui ele diz, vive a pureza e a castidade. Renuncia a seduzir os demais, até em pensamento. Porque castidade não é só castidade física. Castidade é a castidade mental também. E você tem que renunciar a seduzir os demais mentalmente. Seduzir os demais mentalmente é falta de castidade, de pureza. Porque a castidade não é só no plano físico. Então, renuncia a seduzir os demais até em pensamento. Faz-lo como oferta pelos que se descontrolam nas energias capitais e abusam de mulheres e abusam de crianças no mundo inteiro. Vocês sabem que há partes do mundo em que se prostitui as meninas para que as famílias possam ter o que comer. De forma que nós estamos num mundo completamente louco. Portanto, essa insanidade é presente. E nós temos que ter muito cuidado com isso. Então, em uma transmissão, Maria fala da insanidade e São José fala também disso, de outra forma, e mostrando como é que a gente, através da renúncia, pode não estar nessa mistura. Então, considera como sedução tudo aquilo que induz alguém a fazer o que tu queres. Entrega teu magnetismo a Deus para que ele atraia as almas para si. Isso que nós temos, esse magnetismo humano, que é um magnetismo muito grosseiro, mas para os outros que têm o mesmo magnetismo é uma coisa de atração. Mas isso é uma coisa de uma grosseria enorme, você atrair um outro é uma coisa grosseira que no reino angélico não existe e que aqui nós temos isso como situação normal. E aqui ele diz que considera como sedução tudo aquilo que induz alguém a fazer o que você quer. Entrega o teu magnetismo a Deus, que todos nós temos um poder magnético. E este é o momento de entregar esse poder magnético a Deus para que ele use esse poder magnético para atrair as almas. O planeta, na sua economia, tem um certo poder magnético disponível para o planeta. E uma parte desse poder magnético está entregue à humanidade. E a humanidade o usa da pior forma. Atrai alguém para perverter alguém. Atrai alguém para tirá-lo do caminho onde ele estava. Isto é muito comum. Isso se vive na vida normal quase o tempo todo. Então, considera como sedução tudo aquilo que induz alguém a fazer o que tu queres. Entrega o teu magnetismo a Deus para que só ele atraia as almas para si. Isto são hábitos que começam, que parecem muito inocentes. Parece que são coisas tão sem importância que a gente vai continuando a aplicar na vida. Mas isto acaba a gente lançar mão das energias capitais que estão descontroladas na humanidade, e isto acaba movendo essas energias, e o abuso de mulheres e de crianças no mundo inteiro, isto é um dos resultados. Desapega-te da acumulação, doa o que te sobra. Aqui ele não está levando a coisa até o limite, ele está dizendo doa o que te sobra. Diferente de outros ensinamentos, que ele diz que o doar verdadeiro é doar aquilo que te falta para os outros, não o que sobra. Mas aqui ele está sendo muito tranquilo, porque sabe que nós estamos um pouco atrasados. Então não adianta apertar muito, porque já estamos atrasados. Então tem que soltar um pouco, e agora diz, desapega-te da acumulação e doa o que te sobra. Já está muito mais moderado, né? Ser rigoroso com o que retens em tua vida material. Quer dizer, aquilo que fica para você, depois de você ter doado o que sobrou, aquilo que fica para você, aquilo deve passar por um rigor. Tem que usar aquilo com rigor. Oferece esse ato em nome de todos os que vivem na miséria, padecendo as verdadeiras carências que transcendem a matéria e fazem perecer o espírito. Porque todos esses que estão na carência, todos esses que não têm o básico, que padecem verdadeiras carências, o que está acontecendo realmente é que o espírito pode perecer. Vocês viram que Maria e São José falam das coisas do mundo e das coisas materiais sempre visando o espírito ou a alma. E aqui São José diz que o que acontece faz perecer o espírito. Ser silencioso e humilde, obediente e até resignado. Observa o mundo ao teu redor e sente dentro de ti que muito mais importante é fazer um esforço por equilibrar o planeta que deixar-te vencer pela tua necessidade de chamar a atenção. Nós temos uma necessidade de chamar a atenção dos outros. Estamos querendo chamar a atenção até inconscientemente. Nós teríamos que largar disto, porque teríamos que estar atentos ao planeta, que o planeta está em agonia, e não chamar a atenção sobre nós, porque nós não temos nada para mostrar, no fundo. Alimentar teus aspectos que se gratificam quando tem poder sobre os demais e a energia de todos eles sobre ti. Arranca de ti as raízes que levam a tua consciência planetária a fundir-se no abismo deste mundo. Este mundo é considerado um abismo. E nós estamos arriscados a nos fundirmos neste mundo, se não despertarmos e não tratarmos de nos elevar. Faz-te responsável pelo plano de Deus. Isso de nós dizemos, existe o plano de Deus, o plano de Deus que é isto. Nós devemos trocar essa coisa pela responsabilidade nossa pelo plano de Deus. Cada um de nós tem que responsabilizar pela própria parte no plano de Deus. E quem tem mais visão, se responsabiliza pela própria parte mais um pouco por todos aqueles que nem querem saber do plano de Deus. Então, faça-se responsável pelo plano de Deus e assume tua parte no dia a dia. A tua transformação consciente pode salvar muitas vidas. Porque no mundo das almas, as coisas são bem diferentes daqui. Aqui nós temos limites, não? Nos nossos sentidos e tudo. Mas no plano das almas, os sentidos são outros. E no plano das almas, as coisas são muito mais evidentes. E ele diz que uma transformação consciente nossa, no plano das almas, pode salvar muitas vidas. Aqui talvez não dê resultado nenhum, ou pouquíssimo resultado. Mas se nós olharmos aqui, cruzaremos os braços. Mas tem que ver o plano das almas, porque lá as coisas não têm as limitações que tem aqui. O ato de compreender o próximo pode salvar um irmão teu. Veja que tem muita coisa oculta numa frase dessa. O ato de compreender o próximo pode salvar a um irmão teu a ponto de ser assassinado. É o seguinte, como existe uma intercomunicação interna entre tudo e todos, você, estando aqui no Brasil, ou em qualquer outro país, se você compreende o próximo, essa compreensão vai impedir que um assassino assassine o outro do outro lado do planeta, compreende? Então, não é para ver o resultado aqui. Você faz o que tem que fazer. E, de repente, o que você está fazendo vai surtir efeito lá do outro lado do mundo. Isto que ele quer dizer. O ato de compreender o próximo pode salvar a um irmão teu a ponto de ser assassinado por pensar de forma diferente dos seus assassinos. Se você compreende um que pensa diferente de você, aquele deixa de ser assassinado. Porque os assassinos são compreendidos aqui e reflete lá. De forma que isto é um jogo de equilíbrio que nós infelizmente desconhecemos, porque só lidamos com as aparências e não procuramos ver no lado oculto e interno das coisas. Teu esforço por atrair a pureza pode evitar o abuso de uma criança no mundo. Quando você se esforça para atrair a pureza onde você está, com isso você pode estar evitando que uma criança seja abusada lá do outro lado do mundo. O teu silêncio e a tua obediência podem evitar um confronto crescente entre nações e religiões. Então a gente vê as nações brigarem, vê as religiões brigarem umas com as outras. O teu silêncio, a tua neutralidade, a tua renúncia evita que uma confrontação crescente possa acontecer, porque eles estão uns contra os outros, religiões e nações, estão uns contra os outros. Se você se comporta como está sendo indicado, com silêncio, obediência e renúncia, aquilo pode não explodir. Eles continuam, mas pode não haver uma explosão. Porque se houver uma explosão ali, entre vontades e poderes de nações ou de religiões, vocês sabem o que acontece, não é? Porque nações são comparadas às religiões. Então, é preciso que a gente tenha uma visão muito geral e que se mantenha, como ele diz, no silêncio, na obediência, né, e na renúncia. Tuas orações podem mudar o destino da humanidade. Isto não é dito para nos animar, hein? Um mensageiro divino não diz uma coisa se não é verdadeira. De forma que se ele diz que tuas orações podem mudar o destino da humanidade, é porque isso é assim. E se nós não acreditamos, é porque a nossa mente não alcança. É porque estamos um pouco, como disse Maria, transtornados. Mas a verdade é que as nossas orações podem mudar o destino da humanidade. Então veja o valor de uma oração ou o valor de um grupo de orações. Estarei equivocado ao contemplar o planeta e encontrar a única solução no esforço consciente de uns poucos? Ele pergunta se ele está equivocado, mas ele acha que a única solução será o esforço de uns poucos, porque a maioria não vai nem se mover. De forma que ele espera não estar equivocado, mas ele acha que o esforço de uns poucos poderá resolver o assunto. Confiará em aqueles que conhecem e manejam as leis superiores? Está perguntando se nós confiamos nele, se confiamos em Cristo, se confiamos em Maria. Eles estão pedindo orações, porque é o que se pode pedir hoje. E é a única coisa que pode resolver o problema de hoje. Serão para ti tão reais essas palavras que te levarão a uma mudança absoluta em tua vida? Ele pergunta. Porque se essas palavras são verdadeiras para nós, se são verdadeiras, elas devem mudar a nossa vida. E ele diz que Deus espera a nossa resposta. Ele é mensageiro de Deus. E ele está dizendo que Deus está aguardando a nossa resposta. E como Deus está aguardando a nossa resposta, parece que da nossa resposta depende o que pode ou não acontecer. Então a nossa responsabilidade não é pequena. E ele diz que este é um chamado daquele que observa o mundo, porque São José observa o mundo desde a Lemúria. Ele está presente desde a Lemúria, e desde a Lemúria ele está acompanhando o mundo, e porque agora ele tinha que dizer estas coisas. Então, este é um chamado daquele que observa o mundo e não encontra outra esperança senão o despertar daqueles que se dizem conscientes, que não chegam a 30% da humanidade, mas que depende desses agora. Converte tua vida em uma fonte de paz, que tuas ações gerem méritos para a redenção planetária, e só o sim da humanidade pode mudar o destino desta raça decadente. Porque as raças humanas têm uma ascensão e depois decaem. Esta raça está em plena decadência. E aqueles que restarem, não é, serão as sementes de uma outra raça que virá depois. Aquele que te ama e por isso busca teu despertar. Ele está procurando nos despertar porque nos ama. Ele não é um despertador como esses de relógio. Ele nos ama, então quer que a gente acorde. Porque dormindo, nós não sabemos sequer, vamos perceber o que vai se passar. Muito bem. Sim? Que dia é? Esse é o do dia 11, foi 25 de janeiro, Maria. E o de hoje, comentado hoje, foi 11 de fevereiro de 2016, São José. Fevereiro do ano passado. Vocês veem que é sempre atual? Não importa que é do ano passado, é sempre atual. 11 de fevereiro de 2016. Nós estamos em 15 de fevereiro de 2017. Parece de hoje, né? E é de hoje. Porque eles estão no tempo real. Então o que eles dizem é para sempre. Obrigado a todos.